Vamos dar início aos nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade que abram as galerias, apesar de que termos as limitações que são conhecidas no acesso, mas em todo o caso. A senhora deputada Maria Luz Rosinha vai anunciar algumas iniciativas entradas na mesa. A senhora deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar. E o primeiro anúncio é anunciar a entrada e a retirada de um projeto de resolução 799 do Partido Social Democrata. Depois, a entrada do projeto de resolução 784 do CDS-PP. O projeto de resolução 785 do PCP. O projeto de resolução 786 do PAN. Projeto de resolução 790 do PSD. O projeto de resolução 791 do Bloco de Esquerda. Projeto de resolução 792 do Bloco de Esquerda, que baixa à 11ª Comissão. Projeto de resolução 793 do PCP, que baixa à 11ª Comissão em conexão com a 13ª. Projeto de resolução 794 do PCP, que baixa à 11ª. Projeto de resolução 796 do Bloco de Esquerda, que baixa à 11ª. Projeto de resolução 797 do PEV, que baixa à 11ª em conexão com a 13ª. O projeto de resolução número 798 do PEV, que baixa à 11ª. Projeto de resolução 800 do Partido Socialista, que baixa à 12ª. Projeto de resolução 801 do PCP, que baixa à 11ª. Projeto de resolução 802 do PAN. Projeto de lei 597 do PSD, que baixa à 13ª. Projeto de lei 598 do PSD, que baixa à 11ª. Projeto de lei 599 do PCP. Projeto de lei 600 do PCP. Projeto de lei 601 do PCP. Projeto de lei 602 do PAN. Projeto de lei 603 do Bloco de Esquerda. Projeto de lei 604 do Chega, que baixa à 1ª Comissão. Projeto de lei 605 da deputada não inscrita. Cristina Rodrigues. Projeto de lei 64 do Governo. Proposta de lei 64 do Governo. Proposta de resolução 16 do Governo, que baixa à 2ª Comissão. Proposta de resolução 17 do Governo, que baixa à 2ª Comissão. E, por fim, anunciar a suspensão e substituição do mandato de Ricardo Silva Vicente, do Círculo Eleitoral de Leiria, a substituir para Manuel António Azanha Santos Pereira, do mesmo Círculo Eleitoral, pelo período de 18 de dezembro de 2020 a 16 de janeiro de 2021. Isto é preciso submeter à votação, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então submeter à votação este relatório de pedido de substituição. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Vamos agora passar ao período de declarações políticas. A primeira declaração política de hoje será feita em nome do CDS e tem a palavra para o efeito o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, temos falado e tem-se falado muito da TAP. Importa aqui fazer um pouco de história. Temos uma TAP que foi privatizada. Temos depois uma TAP em que parte dessa privatização foi revertida. E temos hoje uma TAP quase totalmente pública. A TAP privatizada trouxe uma equipa de gestão profissional e que sabia e percebia do negócio. Já houve várias discussões públicas e em diferentes fóruns sobre a gestão dos últimos anos da TAP. Uns acreditam que a TAP estava inchada, que era inviável e era mal gerida. Outros, aqueles que promoveram a privatização, têm a convicção de que a TAP tinha viabilidade e ia no bom caminho. Mas os números são números. E a TAP, desde 1998, não recebeu um único cêntimo do dinheiro dos contribuintes. E a pergunta que deve ser colocada é a seguinte: se não houvesse pandemia, a TAP ia precisar ou não da ajuda do Estado? Mas, se a TAP estivesse falida, como diz o ministro Pedro Nuno Santos, teria aguentado os meses de março, de abril, de maio, de junho, de julho, apenas e só com aquilo que era a sua tesouraria. Tesouraria essa que permitiu assegurar e cumprir as suas obrigações até que entrasse a primeira ajuda financeira do Estado. Senhoras e senhores deputados, é para todos inegável o interesse estratégico da TAP, seja ao nível diplomático, seja ao nível económico, seja ao nível social. Mas uma coisa o CDS tem a certeza: a TAP não pode ser um saco sem fundo e tem que existir uma ação ativa de fiscalização dos vários milhões de euros que estão a ser injetados na companhia. A lógica do Partido Socialista é: paga primeiro e pensa depois. E por isso, devíamos ter avaliado, na perspectiva do CDS, todos os cenários, com dados objetivos, e depois, aí sim, termos tomado uma decisão. Infelizmente, não o fizemos. O problema da TAP hoje é que temos Estado a mais e privado a menos. Tivemos em todo este processo da TAP um ministro absolutamente irresponsável que destruiu, objetivamente, valor na companhia. Se temos uma TAP que foi emburrada para o quadro de resgate e recuperação e não para o quadro de apoio Covid-19, isso deve-se, em grande medida, à condução irresponsável deste processo por parte do Ministro das Infraestruturas. Por mais que o Ministro tente construir a sua verdade sobre a TAP, existe uma grande diferença entre os tais dois caminhos. E não é por acaso que todas as companhias aéreas na Europa, e repito, todas as outras companhias, escolheram o quadro depois de Covid-19. Estamos a assistir ao experimentalismo do ministro Pedro Nuno Santos, que só agora percebeu que a realidade por vezes colide de frente com a ideologia. E só isso justifica que em momento de pandemia e num governo de esquerda o país assista ao maior despedimento público em democracia com a assinatura do ministro das Infraestruturas. Senhoras e senhores deputados, agora temos um plano de reestruturação da TAP que já foi entregue em Bruxelas e que, em relação ao qual, o Governo recusa a sua entrega ao Parlamento. Num dia, o Governo quer trazer o plano para o Parlamento aprovar e, no dia seguinte, o mesmo Governo recusa entregar o plano, justificando que é confidencial. Os zigzags do ministro em todo este processo transformaram no ministro mais isolado e fragilizado deste Governo. Senhoras e senhores deputados, quero aqui falar de algo que é grave e que merece não só a fiscalização política, mas, acima de tudo, uma fiscalização do Tribunal de Contas. David Neilman recebeu um cheque do Governo de 55 milhões de euros. E a pergunta que temos que colocar é se o Sr. Neilman devia ou não ter recebido esses milhões. E fui analisar aquilo que é a legislação comunitária. E o que é que diz a legislação comunitária em termos de apoios e em termos de apoios dos próprios Estados? Exige, no ponto 66, precisamente no tal quadro de reestruturação e de resgate, que os acionistas históricos devem suportar na íntegra, repito, na íntegra, as perdas passadas. E que a intervenção do Estado só pode ocorrer após as perdas terem sido plenamente contabilizadas. Ou seja, o Sr. Neilman não devia ter recebido um único tostão. As regras do quadro de resgate e reestruturação da Comissão Europeia são claras. Repito, os acionistas têm que suportar na íntegra as perdas passadas e só depois disso pode existir a intervenção do Estado. Há aqui uma violação das orientações comunitárias. E respeitem-se, no mundo da aviação e por consequência desta pandemia, os acionistas, todos por esse mundo fora, perderam tudo. Os Estados perdem milhões, os trabalhadores perdem rendimento e muitos o seu posto de trabalho. E no meio disto tudo, onde todos perdem, não apenas em Portugal, mas no mundo, o Sr. David Neeleman recebeu um cheque de 55 milhões de euros. O desastre da TAP não é só irresponsabilidade do ponto de vista da gestão e da política, como do ponto de vista moral. Enquanto os trabalhadores saem e os salários são cortados, o Sr. David Neeleman foi o único empresário no mundo, no setor da aviação, a ter proveitos na ocorrência de uma pandemia. Temos o chamado socialismo seletivo. O povo português serve para ser evocado nas comissões de inquérito. Esse mesmo povo português já não serve para ser defendido nos acordos com o Sr. David Neeleman. E por isso, senhores e senhores deputados, termino lançando aqui um repto, um desafio ao Partido Socialista e ao Governo. E o desafio que lhes lanço é: enviem este processo, enviem este mesmo contrato, precisamente para o Tribunal de Contas poder avaliar e poder fiscalizar. Estamos a falar de muitos milhões de euros. E milhões de euros que têm que ser fiscalizados. E quero terminar, Sr. Presidente, dizendo o seguinte. Terminar com uma conclusão daquilo que já todos percebemos. É que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos é uma espécie de... Vou terminar, Sr. Presidente. O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos é uma espécie de rei Midas ao contrário. Em tudo o que toca, o contribuinte paga. Muito obrigado.
O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Dirá como pretende responder. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Como é que pretende responder? 3-2. Muito bem. Portanto, para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor Deputado Hugo Costa, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o CDS escolhe para tema da sua declaração política a TAP. Depois de ontem termos 6 horas de debate sobre a TAP, o CDS escolhe esta declaração política, mas perde mais uma boa oportunidade para dizer o que é que o CDS pensa sobre a TAP. É ou não o CDS a favor da manutenção da empresa? É ou não o CDS a favor da liquidação da empresa, como alguma opção aqui coloca? Mas, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, será que o CDS tem orgulho na privatização da empresa que foi feita numa altura eleitoral em que já era certo que o PSD e o CDS não se iam manter no poder, em que sim a empresa foi entregue ao Sr. David Neeleman, que você aqui tanto critica? Vamos a factos. A empresa representa 2,6 mil milhões de euros de exportações. A empresa representa 1,3 mil milhões de euros de compras a empresas nacionais. Representa 2% do PIB nacional. O senhor deputado, assume aqui perante esta casa que quer liquidar esta empresa? Ou o que é que o CDS defende para o futuro da empresa? O senhor deputado vai, ao fim de semanas de debate sobre a TAP, finalmente assumir qual é que é, afinal, o que é a posição do CDS sobre a empresa da TAP? Sobre a empresa da TAP, vai defender a sua liquidação? Vai defender a reestruturação? Senhor Deputado, aproveitava para lhe fazer mais 2 ou 3 questões. É verdade ou mentira que, perante a atual circunstância, se não fosse a injeção de 1,2 mil milhões de euros, a TAP não podia ter futuro? Depois, questiono-lhe também se também continua com os populismos que outros partidos colocam, nomeadamente dos 300 euros por contribuinte, esquecendo que em qualquer equação temos que colocar os 2 cenários. E uma última pergunta. O Sr. Deputado julga que a empresa estava bem antes do Covid? Para aqui dizer que se não fosse o Covid, se não Portugal podia ter reestruturado a empresa? Sr. Deputado coloca qual é que era a possibilidade de Portugal colocar uma empresa no plano de Covid se a empresa já tinha prejuízo, Sr. Deputado. É verdade ou mentira que a empresa já tinha prejuízo?